Envelhecimento ativo, o desafio de ser idoso na contemporaneidade.
Olá, o seu dia a dia tem conflitos? Com toda certeza que tem, não é? Assim como todo o resto do mundo, até aí tudo bem. Mas a parte ruim é que as brigas parecem não ter fim, não é mesmo? Você já parou para observar aqueles grandes conflitos do jornal? Brigas políticas, guerras religiosas, disputas territoriais, coisas que estão lá desde que éramos crianças. E as reportagens nem mudaram de manchete, provando que os conflitos continuam iguais. E o mais engraçado é que você, da sua poltrona, às vezes enxerga soluções óbvias, ou pelo menos uma possibilidade de conciliação. Mas os envolvidos estão cegos e simplesmente não enxergam essas possibilidades. Por que será? Você já reparou como o conflito entre as famílias parece interminável? Existe uma teoria baseada em uma pesquisa que consta dos anais da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos e que nos explica muito bem esses problemas. Então, eles fizeram uma pesquisa e o grupo responsável por esse estudo define como conflitos intratáveis, como aqueles em que nenhum dos lados está aberto a negociações. Aliás, a gente tem visto muito isso atualmente, né? Existe uma briga, às vezes, sem motivos lá muito óbvios e que nunca se resolve. A hipótese dessa pesquisa era de que, na verdade, esses conflitos seguiam o modelo da atribuição assimétrica de motivos. Nossa, mas o que é isso? Nunca ouvi falar. Esse modelo trabalha com dois termos, amor e ódio. A ideia, na verdade, é bem simples. Cada grupo envolvido em um conflito justifica sua violência como resultado de um amor interno do grupo. Em outras palavras, eu estou apenas tentando defender meus camaradas contra o inimigo. Por outro lado, cada grupo também explica a violência do inimigo como um ódio pelo grupo. Ou seja, eu ataco para me defender, mas ele ataca porque me odeia. Parece tudo muito óbvio, não é? Mas aí a cabeça dá um nó. Se essa hipótese é de mão dupla, isso quer dizer que aliados e inimigos são, na verdade, praticamente iguais? Os pesquisadores pegaram indivíduos de cada grupo e fizeram perguntas bem diretas. Você acha que os atos cometidos pelo seu lado são por conta do amor do grupo? Ou vocês odeiam o outro lado? E em seguida mais uma. E o outro lado, eles cometem violência por conta do amor do grupo ou eles odeiam o seu lado? Será que a equipe acertou na hipótese? Acertou em cheio. Por quê? Tanto um quanto o outro grupo responderam que suas ações vinham do amor interno do grupo e do sentimento de união, enquanto atribuíam os atos dos inimigos ao ódio. Não dá para entrar em um acordo? Não há dúvidas agora que existe um viés. E a dura realidade é esse viés que impossibilita o fim de um conflito. Mas por quê? Porque isso afeta a discussão de acordos. A mesma pesquisa também procurou saber se os grupos estariam dispostos a firmar acordos e discutir soluções para ficar em paz. E sabe qual foi a resposta? Não. A maioria das respostas ao questionário da pesquisa era dominada por um essencialismo, por não perceber que a motivação do inimigo era igual à sua. Cada grupo acreditava que o outro era essencialmente ruim. Olha como fica tão claro, né, os conflitos que a gente vê, que às vezes até nós provocamos, né? Logo, a grande maioria acreditava que o inimigo não estaria disposto a um acordo, ele simplesmente não iria cooperar. Como consequência, os entrevistados em geral responderam que não estariam dispostos a voltar por um acordo de paz, nem estariam abertos a negociações. Bom, se é assim, não há nada que possa mudar esse viés, não é? O pior é que existe, sim, o incentivo e a inversão de papéis. Na parte final da pesquisa, os estudiosos tentaram dar um incentivo para o pessoal mudar de ideia. A ideia do incentivo não era fazer com que eles mudassem de opinião. Foi pedido apenas que eles dessem respostas mais acuradas. Ou seja, os participantes teriam que pensar e analisar mais a situação, ao invés de só darem suas respostas logo de cara. Resultado: parando para pensar melhor no contexto do conflito, o viés se inverteu e o grupo começou a enxergar mais o amor interno no grupo oposto. De forma bem simplificada, cada um começou a enxergar que, na verdade, os dois grupos queriam mais se defender que atacar o outro por puro ódio. Assim, concluiu-se que todos esses conflitos intratáveis se iniciam por um motivo. A questão é o que perpetua os conflitos, é essa atribuição assimétrica de motivos, ou seja, o contraste amor e ódio. Ou, pelo menos, essa é uma das razões, muitas vezes. Eu sou sempre inocente e o outro é sempre culpado pelo conflito. Simples, né? E se formos parar para olhar mais a fundo nessa questão, o viés veio da dificuldade que temos em nos colocar no outro lado da história. Os grupos acabaram percebendo que, apesar dos lados contrários, a motivação de cada um era basicamente a mesma. Não é à toa que, para quem está fora, o conflito parece sem sentido e é bem fácil de se resolver, mas simplesmente os envolvidos não enxergam. Qual a importância disso? Será que esse tipo de viés está apenas nos conflitos políticos, religiosos de grande escala? E aquelas panelinhas que todo mundo já viu na escola, ou quando duas famílias de um casal brigam porque a outra família é muito chata? Conflitos intratáveis também não estão só nos grupos. Brigas de marido e mulher, entre colegas de trabalho, entre um cliente e um funcionário. De certa forma, os problemas em grande escala são reflexos dos de pequena escala. Quem sabe, tendo consciência disso, conseguimos eliminar esse viés um dia. Então, vem para o NAT, pois aqui existe a camaradagem, a empatia e o desejo de que todos nos tornemos pessoas melhores.
Envelhecimento ativo, o desafio de ser idoso na contemporaneidade. Coluna produzida em parceria com a Universidade Aberta à Terceira Idade, UNAT, Programa de Extensão da Universidade Estadual de Londrina. Contatos pelo e-mail unat@uel.br ou pelo telefone 3371-4869.